passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite e a paz do Senhor. Minha amada irmã, meu amado irmão, todos sintonizados na melodia por todo o Brasil e no mundo pelo nosso aplicativo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, viu? Hoje, terça-feira, reunidos na Igreja Cristo em Casa, eu cumprimento o nosso amado pastor Níger Martins, a nossa querida irmã Débora Lira, todos os amados ouvintes que nos acompanham. Que esse culto seja um momento de renovação espiritual e de comunhão com Deus. Estaremos orando neste momento no culto da Igreja Cristo em Casa para darmos início ao nosso programa.
Querido Deus e amado Pai, entramos na Tua presença para Te agradecer, para Te adorar, para Te bendizer por mais um dia de vida, Senhor. Porque tão somente por Tua graça e por Tua misericórdia que chegamos até aqui. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo, obrigado pelo Teu sustento. Obrigado, Senhor, porque Tu nos permite também participar desse culto. Podemos cultuar o Teu nome. Podemos cantar louvores, podemos orar, podemos ouvir a Tua santa palavra, a pregação da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que Tu guarde todas as variáveis desse culto, para que em todos os detalhes o Teu nome seja honrado e vidas sejam edificadas e vidas sejam salvas. Haja salvação, Senhor. Haja salvação, haja conversão. Aceita, Pai, te pedimos nossa gratidão, aceita o nosso clamor. Que fazemos? Com alegria, com ousadia, na presença do Teu Espírito Santo, baseados no sangue derramado por Jesus Cristo. Assim, na qualidade de igreja, te pedimos, abençoa-nos, Deus, guarda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
O humilde homem aqui habitou, tão humano quanto nós ele habitou. Com os pés descalços, o rosto suado, a pele marcada pela luz do sol. A chegada dele a Jerusalém em um jumento não impressionou ninguém. Dessa forma ele cumpriu sua missão, chegou até a cruz, venceu o meu Jesus. Depois de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu, em breve voltará, ele vai voltar. Veio com a coroa de espinhos, voltará com coroa. Consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu. Ele vai voltar. Veio com uma coroa de espinhos. Voltará com coroa. Voltará com autoridade pra julgar. Veio como um servo e
Que louvor maravilhoso, hein, gente? Lindo demais, não é? Que nos lembra da presença constante e do amor infinito de Cristo Jesus em nossas vidas. Louvor bonito demais. Pastor Níger Martins, meu querido irmão, qual a referência bíblica de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre o livro de Tiago, capítulo 4, e o tema específico da mensagem é Corandio.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Trago sim, Fábio Silva, aquele abraço, companheiro, parabéns. Aquela mensagem repleta assim de alegria, felicidades, felicitações, na verdade, né? Com muita saúde, desejamos paz, desejamos tudo de Deus para a vida dos nossos queridos ouvintes e muitos anos de vida, como não? Desejamos também muito bolo, muito refrigerante, muitas alegrias ao lado das pessoas que cada um ama. Pedro de Abreu faz aniversário, Marlene da Silva de Moura, Eliane Cristina Dias dos Santos, Ailton Oliveira de Lima, Viviane Aguiar da Silva Barros, Renê Gomes, Luciene Maria do Nascimento Damasceno, Josias de Oliveira Alves, Cláudia Maria Lopes Nascimento Ferreira e Patrícia de Oliveira Abreu. Salmos 36:7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Medite neste versículo e parabéns.
Toma-me, Senhor. Viva, me renova nesse dia e faz arder em mim a chama do Espírito. Vem, vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Mostra, Senhor, a tua presença, Pai. Tua face eu quero ver. E eu sou todo teu.
Com brasa viva me renova nesse dia e faz arder em mim chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova.
Precisamos do teu renovo, Senhor.
e faz arder em mim a chama do Espírito.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Isso mesmo, Fábio Silva, vamos orar, vamos entregar a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do Senhor, vamos interceder uns pelos outros, é um momento certo e agora, é um momento de falar com Deus. Em Salmos 55, 17 diz, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Se está na Bíblia, a gente crê assim. Estaremos orando hoje pelo Rodrigo Moreira da Silva de Paciência, pela família de Joana Moreira Alves de Vicente de Carvalho, Deliane Cordeiro, de Bento Ribeiro, Rafael Carlos de Oliveira de São João de Meriti, Edna Agra Matos de Campo Grande, que pede oração aqui pelas filhas Valesca, Michele, Grace, a irmã também das suas amadas filhas, a Karine de Oliveira Souza de Vista Alegre pede oração por toda a sua família, Cristiane Fontes Lima de Engenho de Dentro e toda a família, e Maria Emília Barbosa de Irajá e também a sua família. Pastor Níger Martins vai orar por você.
Que
querido Deus e amado Pai. Retornamos à Tua presença, te agradecendo porque sabemos que Tu ouves as nossas orações. Papai do céu, Tu sondas mentes e corações, Tu sabes o que se passa dentro de nós, mesmo quando nós não sabemos expressar adequadamente as nossas angústias e dificuldades. Papai do céu, cuida agora de cada ouvinte, de cada família, de cada participante desse culto. Cuida, Senhor, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo a multidão das Tuas misericórdias, trazendo salvação. Mas, Pai, agora te pedimos que haja paz nessa casa, haja sossego nessa alma, possa haver uma noite de paz, Deus, possa haver uma noite de sossego. Guarda aquele que está no cárcere, Deus, solitário. Guarda aquela que está sozinha, aquela mãe agora tão preocupada com seu filho que ainda não chegou. Deus, opera nos nossos corações. Guarda os nossos entes queridos. Manifesta-te sobre nós, Senhor. Espírito Santo, te imploramos que Tu interceda por nós junto ao Pai, porque tantas e tantas vezes sequer sabemos como orar. Mas em confiança, em fé, te entregamos todas as nossas necessidades e cremos no Teu poder. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. As muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar. As muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Chegou o momento tão esperado do culto da Igreja Cristo em Casa, onde nós teremos o prazer de estar ouvindo a pregação do pastor Níger Martins, este homem usado por Deus. Ele estará trazendo para nós nesse momento uma porção da parte de Deus.
O amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo Michel na técnica, família Melodia, família Cristo em Casa. Que prazer, que honra, que privilégio estarmos de volta meditando, refletindo sobre as Sagradas Escrituras. Como nós falamos agora há pouco, não foi? Vamos trabalhar o texto de Tiago, capítulo 4. E o tema específico da mensagem é uma expressão no latim, que daqui a pouquinho você vai entender o significado, que é corandio. Uma das expressões do latim que eu mais gosto, que mais falam ao meu coração, né? Queridos, a epístola, deixa eu fazer um pano de fundo aqui, a epístola de Tiago, Tiago, esse irmão de Jesus Cristo, que veio a se converter após a sua ressurreição e foi uma das colunas da igreja. Essa epístola foi uma das primeiras a ser escrita. Ela foi ali escrita provavelmente algo em torno de 50, no máximo 60 depois de Cristo, antes da invasão romana, né? Da perseguição romana. Nesse momento em que Tiago escreveu, a perseguição aos cristãos era feita sobretudo por judeus, pelos judaizantes. Tiago escreve, amados, para cristãos, para judeus que tinham se convertido ao evangelho, mas para cristãos. É uma epístola extremamente prática, objetiva, e por isso causou muita dificuldade, até com Lutero, né? Lutero teve muita, chegou a falar que essa era uma epístola de palha, né? O que obviamente foi um erro de Lutero, né? É a palavra de Deus. Mas por quê? Porque ele deixa o tempo todo, ele faz um vínculo entre a questão de que se você tem fé, isso tem que ser demonstrado na prática. Não adianta eu falar que eu tenho fé se as minhas atitudes não demonstram que eu tenho fé. Por isso, a famosíssima expressão, o famosíssimo versículo, a fé sem obras, ela é morta. É Tiago que fala da verdadeira religião, né? Enfim, amados, quando ele diz qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, o domínio da língua, a necessidade do domínio da língua, enfim, muito, muito prática. Mas no capítulo 4, que é o tema de hoje, Tiago faz um combate direto, incisivo e muito forte à questão do mundanismo. O que é o mundanismo? Por que ele combate isso com tanta força? Bom, vamos entender a partir de agora. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1, edição Nova Almeida Atualizada, que é a que eu estou lendo agora, tá bom? Vamos lá? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Versículo 9, amados, de Tiago, capítulo 4. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu depois, amados, trabalho o restante desse capítulo, mas eu queria ficar aqui agora nesse momento com os 10 primeiros versículos e tentar expor para vocês o que a palavra de Deus está nos ensinando. Primeiro, amados, ele faz uma definição bíblica do que é mundanismo. Você já ouviu a expressão mundanismo? E sabe o que me choca? É que ele está falando isso no início da era cristã. Então lá, no início da era cristã, meados do primeiro século, já tinha a necessidade de combater o mundanismo. Hoje, então, o que dizer, né, queridos? O mundanismo está impregnado nas igrejas. O mundanismo está impregnado em nós. E esse é um texto para uma autoavaliação. Meu Deus, será que eu virei um crente mundano? O que é uma incoerência, uma contradição, porque sou crente não poderia ser mundano. Mas pessoas que estão na igreja, amados, que Tiago aqui vai chamar de pecadores, claro, todos nós somos pecadores, mas aqui há uma advertência, vocês estão num pecado gravíssimo, seríssimo, vocês estão associados ao mundo, ao mundanismo. O que que é o mundanismo, amados? Há dois versículos que nos ajudam demais a entender isso. O versículo primeiro: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. O mundanismo está diretamente associado ao hedonismo, que é a busca incessante e prioritária pelo prazer pessoal. Veja que o texto fala de prazeres que estão em conflito. É claro, amados, que nem todo prazer é pecaminoso. O problema é que muitas vezes prazeres que não são pecaminosos, que são naturais, que são até bastante agradáveis no sentido geral da sociedade, éticos e até do ponto de vista bíblico, se tornam prazeres mundanos quando há um excesso. Mesmo a questão do prazer tem o lugar, a hora, a maneira, não é? Então, vou dar exemplos simples. Um bom prato de comida, você gosta de comer bem? Esse é um dos prazeres da vida. Há alguma coisa de errado? Não. Desde que você faça isso da forma adequada. Quando comemos desenfreadamente, esse prazer se torna um prazer pecaminoso. Se a nossa prioridade for satisfazer qualquer que seja o prazer, aqui, então, estamos diante do mundanismo. O sexo no casamento matrimonial, marido e mulher, ele é lindo, ele é sagrado. Mas, uma vez que o sexo domina a pessoa e ela vive numa busca incessante pelo sexo, é evidente, amados, que ela está no mundanismo. Então a crítica não é ao prazer, a crítica é a busca incessante pelo prazer. Quando o prazer me domina, quando o prazer é a minha prioridade, quando ele dirige a minha vida, quando ele é o centro. Pessoas destroem famílias, pessoas abandonam o ministério, pessoas abandonam a ética na busca do seu prazer. Você sabe o que é isso? Palavra da moda, expressão da moda hoje é: eu mereço ser feliz. Mas via de regra, o eu mereço ser feliz é tão somente uma mentirinha para poder dizer, e aqui fui suave, né, irmãos, para poder explicar melhor, na verdade é um eufemismo para poder dizer o quê? Eu quero o meu prazer acima de tudo. Uma outra expressão aqui, amados, outro versículo que mostra o que é o mundanismo, está no versículo 4, quando ele diz assim: gente infiel, expressão forte, né, amados? Porque está dirigida a cristãos. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Amados, quando a amizade do mundo prevalece, eu estou em inimizade com Deus. E aí veja, aonde está a minha prioridade? A minha prioridade está em algo que é do mundo ou está nas coisas de Deus. Irmãos, eu não quero ficar num discurso hipócrita, parecendo que eu estou num discurso moralista, como se eu estivesse aqui dando uma de santo e todos são pecadores. A última coisa que eu quero é isso. O que eu quero é refletir com os amados se o mundanismo não está impregnado em nós, nas nossas casas, nas nossas igrejas, no nosso comportamento, em que a nossa prioridade não são as coisas de Deus, são as coisas do mundo. E aí eu estou realmente me incluindo aqui. Repito, porque essa é uma mensagem que exige uma autorreflexão. Há alguma coisa de errado em torcer por um time de futebol? Claro que não. Mas se essa é a minha prioridade, então a amizade do mundo é inimiga de Deus, porque o mundo se torna a minha prioridade. Precisamos ter amigos exclusivamente cristãos? Claro que não. Mas se uma amizade, e aí estou falando de uma amizade entre duas pessoas, está atrapalhando a minha vida com Deus, então eu estou em inimizade com Deus. Vamos entender melhor essa questão do mundanismo? Porque o texto ele vai clareando, clareando, clareando a nossa mente. Veja o versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Ele está fazendo uma descrição de como é a vida no mundanismo. Cobiça, inveja, morte. E mesmo assim, nunca chega a lugar nenhum. O que ele está mostrando, queridos, é que a raiz das nossas atitudes está na inveja, está na cobiça, está em querer tomar o que é do outro. Não está numa relação de afeto verdadeira, cristã. É que somos tomados por esse mundanismo, porque no mundo é assim. E mundo, evidente, amados, que é uma expressão bíblica, não para falar do universo, não para falar do planeta Terra, né? Mas para falar, né, do pensamento dominante. Porque o mundanista, ele é egoísta. Ele está em busca dos seus objetivos, dos seus prazeres. Vamos alargar o conceito de prazer, né? Ele está em busca de um sucesso que ele quer, de uma fama, de uma exposição, de um reconhecimento. E ele vai fazer o que for preciso para isso. Não interessa se pessoas vão ser machucadas no meio do caminho. Por isso vivem a lutar e fazer guerras. É um erro, amados, achar que vai ter um sistema político que vai acabar com as guerras no mundo. Não vai acabar nunca, porque isso está impregnado dentro da gente, de nós, seres humanos, né? Desde o pecado de Adão, nós somos corruptos por natureza. Isso está impregnado em nós, nós não sabemos ser diferentes. Então vivemos assim. Quantos problemas nas igrejas e nas famílias, guerras, brigas, estão diretamente associados ao mundanismo. Brigas entre marido e mulher, porque ele quer o dele, ela quer o dela, e assim vai. E os filhos também. Interessante, amados, que ele introduz a questão da oração. E como eu já vi pessoas interpretar esse versículo errado, provavelmente você já ouviu alguém falar, né? Não tem porque não pede, ou porque pede mal. Como se fosse o seguinte: ao invés de pedir um carro 2020, pede logo um carro 2023, um carro zero. Mas o texto fala o oposto disso, porque isso também é mundanismo. Se a minha preocupação é só essa, nada contra eu ter um carro melhor, um carro zero, mas se isso é a minha prioridade, isso também é característico do mundanismo. Veja o que diz, final do versículo 2, não tem porque não pedem. Versículo 3, pedem e não recebem porque pedem mal. Então assim, então não tem porque não ora, ou quando ora, essa oração não vai ser atendida por Deus. Você quer ver uma oração que não é atendida por Deus? É quando pede mal. Mas o que é pedir mal? Pedir mal não é pedir pouco, tá, queridos? Pedir mal é pedir para esbanjar em seus prazeres. Você quer um carro zero para quê? Para no domingo ir para a praia? Nada contra a praia, mas não era para estar aí para a casa de Deus? Você quer melhorar de vida profissionalmente para quê? Para abençoar pessoas? Ou para só esbanjar e ter mais e acumular mais? Aqui é uma diferença brutal. O final desse capítulo 14 fala, amados, que aquele que sabe que deve fazer o bem, e aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está em pecado, que é a questão do pecado de omissão. Você quer para quê? Eu quero para quê? É só para poder acumular, ter mais, e poder gastar cada vez mais, e, né, aí poder comer filé mignon todo dia? Isso é para esbanjar em prazeres.
Porque o hedonista, o mundo, o que está ligado ao mundo, o que está preso ao mundanismo, não faz uma oração para o outro. Muito raramente a sua oração é centrada nele. É eu, para mim. Será que as minhas orações têm sido assim? Será, queridos? E aí o versículo 4, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Versículo 6, né, ele então nos ensina mais ainda, amados, a postura que eu tenho que ir a Deus em oração. O que ele está dizendo, que é o seguinte: ao invés de ficar disputando, ao invés de ficar guerreando, dobra os joelhos em humildade e clama a Deus. E clama a Deus. Veja o versículo 6, amados. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Depois de ter falado que o Espírito Santo tem ciúme de nós, o que, que ele diz? Faz o seguinte: pede graça a Deus. Porque a única maneira de vencer o mundanismo é pedindo graça a Deus. Amados, sem medo de errar. Eu não tenho uma estatística, tá? Mas aqui, assumindo os riscos do que eu estou falando, sem medo de errar, a grande maioria dos nossos problemas está no mundanismo. De cada 10 problemas que eu resolvo dentro da igreja, fácil, 7 a 8 são por causa de vaidade, egoísmo, mundanismo. São maridos que traem suas esposas porque estão impregnados de mundanismo. São crentes que usam as suas mãos para levantar as para levantá-las no domingo à noite para adorar a Deus, e no, na segunda usam a mão, Deus sabe para quê. Deus sabe para quê. Por causa do mundanismo. São disputas e brigas. Quantas disputas, eu estou falando de igreja, mas óbvio que isso vale para cada área da vida do crente. Quantas disputas na igreja por causa do mundanismo. Sabe o que está dizendo? Ao invés de ficar invejando, ao invés de ficar cobiçando o que é do outro, dobra os joelhos e clama por misericórdia, clama por graça. Senhor, me dá graça. Me dá graça para vencer o mundanismo. Me dá graça para vencer essa inveja que eu estou do outro. Mas é tão difícil reconhecer isso na gente, né, queridos? Deus dá graça, versículo 6, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A tônica agora, amados, vai ser disso. Se humilha perante Deus. Vem inúmeros imperativos aqui. Inúmeros. Todos na tônica do se aproxime de Deus. Se humilhe. Se sujeite a Deus. Vamos ver, queridos. Versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo. Como é que se resiste ao diabo, queridos? Você sabe. O texto explica. Não se resista ao diabo, irmãos, dando palavras de ordem. Está amarrado, está repreendido. Ok, se tem a manifestação demoníaca, repreenda em nome de Jesus. Mas não é assim que se resiste ao diabo. Não são palavras de ordem. Se resiste ao diabo, resistindo ao mundanismo. Dizendo um não para o mundanismo. Senhor, eu sou crente, tem misericórdia. Não posso continuar me comportando como se mundano eu fosse. Versículo 8, veja os imperativos, amados, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Versículo 8, cheguem perto de Deus. Versículo 8 ainda, limpem as mãos, pecadores, porque é uma alusão ao ritual do Antigo Testamento, tinha que lavar as mãos, né? Aqui o limpe as mãos não é literalmente jogar água nas mãos, passar sabão, mas é o quê? É aquilo que as suas mãos têm feito, purifique os atos das suas mãos. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Agora, purifique o coração, limpem as mãos, purifiquem o coração. É um imperativo atrás do outro. Versículo 9, reconheçam a sua miséria. Versículo 9 ainda, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Versículo 10, humilhem-se diante do Senhor. Está dizendo que é para eu ficar chorando, que eu não posso me alegrar? Não. Está dizendo que há momentos em que eu tenho que me humilhar, chorar. E não tratar como se isso fosse algo comum. Eu tenho que olhar para mim e falar, meu Deus, olha o crente que eu me tornei. Eu me tornei um crente mundano. Eu vivo com historinha. Daqui a pouco ele vai falar, irmão, sobre a fofoca. Eu vivo de conversinha. Eu vivo, no fundo, cobiçando o que é do outro. Ao invés de lutar para trabalhar, para ter igual, eu fico depreciando do outro, porque no fundo eu estou com inveja. Irmãos, é uma autorreflexão. E se eu estiver conseguindo fazer essa autorreflexão com sinceridade, se você estiver fazendo agora, isso é sim a ação do Espírito Santo. Isso é sim o poder de Deus. Mas veja que depois de dar vários imperativos, aqui no meio ele fez três grandes promessas. Eu queria chamar a sua atenção para três maravilhosas promessas para aqueles que se sujeitam a Deus, para aqueles que pedem mais graça para resistir ao diabo, para resistir ao mundanismo, para afastar o mundanismo das suas casas. Amados, nossas casas precisam ser casas de crentes. O vizinho do lado precisa perceber que a nossa casa é diferente. Não pode ser igual. Não pode gritar como qualquer outra casa grita. Não pode o namorado dormir no quarto da namorada como qualquer outra casa. Nós somos uma casa de crentes. Cuidado com o mundanismo. Quais são as promessas, amados? Versículo 7. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, olha que promessa. Se nós resistirmos ao diabo, nos sujeitarmos a Deus, ou seja, estivermos resistindo ao mundanismo, o diabo vai fugir da gente. Que promessa. Você não quer que o diabo fuja da sua família? Claro que quer, eu também quero. Que ele fuja da gente, não é? A segunda promessa, irmãos, fale assim, versículo 8. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Ou seja, o diabo longe e Deus perto. É tudo o que a gente quer, não é? Você não quer o diabo longe e Deus perto? É tudo o que a gente quer. A terceira promessa está no versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. É Deus quem vai nos exaltar. Paremos de buscar uma exaltação humana. Deixa Deus fazer. Ele vai fazer quando ele quiser fazer, do jeito que ele quiser fazer. Paremos de nos exaltar, paremos de querer que os outros nos exaltem, paremos de ficar frustrados, amargurados, entristecidos, quando não somos reconhecidos. Paremos disso. Essa necessidade que nós temos de sermos reconhecidos é a causa de muitos problemas. Aí não vem o reconhecimento, a gente fica chateado, magoado e briga. E você sabe o que é isso? Veja, queridos, que ele continua mostrando posturas contra o mundanismo. Ele mostra posturas mundanas para que nós possamos abandonar essas posturas. Versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e faz perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A crítica direto a uma postura mundanista. Qual é? A de ficar falando da vida dos outros, julgando os outros, que não é a nossa missão, porque quem julga é o justo juiz, não somos nós. Ele vai mais, irmãos, ele vai falar agora outra postura típica do mundanismo, que é a prepotência, que é a arrogância. Sabe normalmente como é que fazemos, queridos? E eu falo isso com muita tristeza. Nós fazemos os planos e depois pedimos para Deus abençoar. Nós não apresentamos os planos para Deus, porque a Bíblia não proíbe fazer planos. Pelo contrário, a Bíblia incentiva-nos a fazermos planos. Só que nós precisamos fazer planos e colocarmos diante da mão de Deus. Deus, tu aprova, tu não aprova. E há mecanismos para isso. Isso está baseado na tua palavra, não está baseado na tua palavra? Isso tem a bênção do meu pai, da minha mãe, não tem? Tem a bênção do meu marido, da minha esposa, não tem? Tem a bênção do pastor, não tem? Então tem mecanismo para eu entender. Mas não, eu primeiro tomo uma decisão, depois eu peço para Deus abençoar. Deus se torna, amados, um mero chancelador daquilo que eu já decidi. É isso aqui agora que ele vai criticar, você quer ver? Versículo 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A efemeridade da vida, né, amados? Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Versículo 16, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, e nisso está pecando. A crítica aqui, direta, é a isso que eu acabei de falar. Não é apenas nominalmente. Amado, assim, crente tem o seu linguajar, né? Permita-me mais um parêntese agora. E se você é crente, você sabe que nós temos um linguajar. A paz do Senhor, em algumas igrejas, ou abençoado, varão, enfim, né? Ou misericórdia, graças a Deus. E uma frase, um contexto que sempre tem que estar nas frases do crente é se Deus quiser. É a submissão à vontade de Deus. Então amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer isso, né? Mês que vem, se Deus assim desejar e permitir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ok, amém, nenhum problema. Mas não é apenas isso, é também isso que ele está ensinando. Só que é não apenas a forma de falar, mas a postura em ação. E como é que é isso? É não simplesmente fazer os planos e pedir para Deus abençoar. Amados, permita-me aqui abrir meu coração para vocês. Eu estou no ministério pastoral já há 25 anos como pastor presidente. No ministério, trabalhando, abrindo igreja, já estou há 35 anos. E aqui estou falando a data para você entender que eu estou há bastante tempo nisso. Deixe-me afirmar em cima de uma experiência, tá? Quantas e quantas vezes tomamos as decisões e pedimos para Deus, então, dar a bênção em cima de uma decisão que está tomada. E quando não vai como nós queremos, nós ainda culpamos Deus. Como se nós tivéssemos pedido a permissão dele. Senhor, mas eu pedi para tu abençoar, eu orei. Se nós formos sinceros, não é verdade. Primeiro nós tomamos a decisão, baseado nos nossos impulsos, baseados no nosso coração, baseado nos nossos interesses, baseado em decisões baseadas nos nossos instintos. Não foram decisões baseadas na palavra de Deus. E aí pedimos para Deus abençoar. Ora, Deus não vai abençoar, amados, aquilo com o qual ele não concorda. Deus não vai abençoar aquilo que ele não disse para você fazer. É claro que há decisões que Deus nos dá, nos delega na sua soberania, decisões que nós podemos tomar. Mas ainda assim, precisamos, Senhor, nos ajuda aqui. Hã? Você vai fazer uma faculdade ou vai fazer outra? É uma decisão que é sua, mas ainda assim você pede a benção do Senhor, você pede mais, você pede a orientação de Deus. É isso aqui. Nós arrogantemente tomamos decisões. Arrogantemente decide sair do emprego. Arrogantemente decide sair da igreja. Arrogantemente decide mudar de ministério, largar ministério. Arrogantemente decide casar. Arrogantemente decide separar. Hã? E depois reclama que as coisas não dão certo. Mas lembra, queridos, que o tema da mensagem, que você que está mais atento fala assim, puxa, mas cadê o tema da mensagem? Que é corandio, que eu falei que é uma expressão no latim. Corandio, amados, dio de Deus, né? O que significa? Significa na presença de Deus. Ou numa outra tradução, face a face com Deus. Essa parte aqui, amados, de nos submetermos a Deus e de vencermos o mundanismo, está associada, estão associadas diretamente ao corandio. O que é isso, amados? É o tempo todo eu saber que eu estou na presença do Senhor. É eu me comportar o tempo todo como alguém que está na face de Deus, face a face com Deus. Não apenas quando eu estou num ambiente evangélico. Então, quando eu entro para o meu quarto, corandio, face a face com Deus. Quando eu vou trabalhar, no domingo na igreja, mas na segunda-feira no trabalho. Quando eu estou completamente isolado, corandio. É ter a noção, amados, que eu preciso da bênção de Deus, da permissão de Deus, da aprovação de Deus para cada atitude minha. Será, amados, que quando eu pego o WhatsApp, eu posso falar corandio, estou na presença de Deus, ou simplesmente os meus dedos revelam todo o mundanismo que tem dentro de mim? O corandio é um contraponto ao mundanismo. Se eu entender que eu estou o tempo todo na presença de Deus, que eu estou o tempo todo face a face com Deus, eu teria muito cuidado com as minhas palavras, eu teria muito cuidado com certas brigas, né? brigar, lutar pela defesa da fé e não por causa da minha inveja. Quantas e quantas vezes, amados, não lutamos pela fé, lutamos pelos nossos interesses, lutamos pela nossa vaidade. Então é abandonar o mundanismo, rejeitar o mundanismo e pensar: Senhor, eu preciso viver o tempo todo entendendo que eu estou na Tua presença, que eu sou o templo do Espírito Santo, que cada ato, gesto, pensamento, sentimento estão diante de Ti e que Tu vê tudo. Não sei se você conhece, mas a gente tem uma expressão cristã também muito é: Deus está vendo, Deus vê, olha, Deus vê. É isso, é o tempo todo. É não tomar atitudes para pedir a bênção de Deus. É não tomar atitudes em função do meu mundanismo, de estar preso ao mundanismo, mas pelo contrário, resistir ao pecado pedindo graça a Deus, resistir ao mundo, resistir ao mundanismo, resistir ao diabo e vencer. Queria terminar, amados, com as três promessas para aqueles que clamam pela graça de Deus e resistem ao mundanismo. O diabo vai fugir da gente, Deus vai estar cada vez mais perto, ou seja, o diabo longe, Deus perto, tudo que a gente quer. E por fim, calma, que é Deus quem nos exalta. Humilhem-se, versículo 10, diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus abençoe sobremaneira, queridos, que nós possamos resistir ao mundanismo, que a igreja possa resistir ao mundanismo, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe você e sua família. Uma honra estar com vocês. Fiquem na paz, 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 paz.
Guia minha vida pro destino certo. Tentei o meu caminho, mas nem cheguei perto de acertar. Viagem à noite sem farol, meu Pai. Não te quero mais de longe, vem mais perto. Refresca o calor desse deserto. Refrigera minha alma, ó Deus. Escuta o meu clamor, meu Pai. Vou resumir o que me aconteceu. Tentei navegar sozinho e eu não conhecia o mar e naufraguei. Bati nas pedras do caminho e afundei. Envolve a minha vida agora em laços de misericórdia e arrasta meu barco pra um lugar seguro e fica lá comigo pra sempre. Tentei o meu caminho, mas nem cheguei perto de acertar. Viagem à noite sem farol, meu Pai. Eu não te quero mais de longe, vem mais perto.
sempre, pra sempre. Eu não conhecia o mar e naufraguei. Bati nas pedras do caminho e afundei. Envolve a minha vida agora em laços de misericórdia e arrasta meu barco pra um lugar seguro e fica lá pra sempre, pra sempre, pra sempre.
Muito obrigado a você, minha irmã, meu irmão, que nos acompanhou em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Sabe a marca que ficou em mim? Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em mim.